Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, Passage à Niveau, ce dimanche 26 mai. Je rappelle l'émission, rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Le menu, eh bien, on va parler de situation économique et sociale dans le département du Val-de-Marne. Et justement, le gouvernement demande à faire des économies. Et en même temps, les départements doivent augmenter leurs dépenses. Hein, ça va être un cercle vicieux. Bon, on verra ça. Et on va parler exactement aussi la situation de l'enseignement du portugais à l'étranger avec la responsable d'un syndicat de profs et deux événements, même trois événements autour encore du 50e anniversaire de la révolution des œillets, déjà à Paris, dans la mairie du 20e le 1er juin. Après, ça va être à Rennes, un colloque, il était une fois la révolution portugaise, sans oublier également une pièce de théâtre, mais ça sera au Luxembourg. Et après, on parlera également de la Société des auteurs lusophones de France, une rencontre Paris-Lisbonne le 1er juin à la Maison du Portugal à la Cité internationale universitaire de Paris. Mais avant tout, Monsieur le Président, bonjour et merci d'être revenu chez nous.
Bonjour, Arthur Silva. C'est un plaisir de répondre à vos invitations.
Voilà, Monsieur Olivier Capitanio, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Monsieur le Président, ça va faire bientôt 3 ans que vous avez été élu.
Bientôt 3 ans, dans un peu plus d'un mois et demi, je crois, ou 2 mois, exactement.
Donc, c'était au mois de juin.
L'élection comme président, c'était tout début juillet.
Si. Voilà.
Tout début juillet,
donc,
absolument.
3 ans. Alors, je ne vais pas vous demander quel bilan de ces 3 ans, mais on peut dire que vous avez des cheveux blancs.
Ah, des cheveux blancs.
Des cheveux blancs.
J'en avais avant, mais c'est vrai que ça s'accentue avec le temps et avec les difficultés. C'est vrai que la situation du département, mais des départements en général, aujourd'hui, est extrêmement complexe, extrêmement difficile, parce que, comme vous le savez, les départements sont en charge avant tout des politiques sociales, et que les besoins sont toujours croissants, notamment en matière de protection de l'enfance, en matière d'aide aux personnes âgées, de compensation du handicap. Ça, ce sont des dépenses qui augmentent régulièrement, toujours, parce que les besoins sont là, d'une part. Et puis, face à cela, on a des recettes qui, malheureusement, s'effondrent. Et ça, c'est une spécificité un peu des départements, parce que le législateur a choisi de donner aux départements des recettes qui sont des recettes essentiellement économiques, une part de la TVA et les droits de la mutation, et malheureusement, ça s'effondre.
On va y revenir avec des exemples concrets. Entre-temps, la presse locale, elle a écrit « Le Val-de-Marne vote son budget 2024 un plein tsunami économique ». Alors, je lis quand même, dans la présentation du budget du département pour 2024, « Dans un contexte économique contraint et des orientations gouvernementales imprévisibles ». Alors, sur quelle base vous partez pour avoir un budget ?
Eh bien, justement, c'est la grande difficulté aujourd'hui, c'est que si on veut faire des politiques dans la durée, dans le temps, pour avoir une action efficace, il faut pouvoir savoir ce qui va se passer, avoir une visibilité sur l'avenir. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout, pour une bonne et simple raison. Déjà, on n'est plus libre de nos recettes dans les départements, puisqu'on n'a plus d'autonomie fiscale, comme vous savez, le département ne lève plus l'impôt, c'est la seule collectivité locale dans cette situation en France, premièrement. Et deuxièmement, on a des recettes qui sont des recettes, comme je vous le disais à l'instant, économiques, et qui sont donc fluctuantes, alors même que nous, les besoins sociaux...
Apparemment, dans le département, c'est 50%, c'est ça ?
C'est ça, oui, c'est ça.
50%.
Et donc, nos recettes aujourd'hui, c'est essentiellement la TVA, une fraction de TVA. Donc, il faut que les gens consomment, si j'ose dire, pour qu'on puisse avoir des recettes. Et puis, l'autre recette, c'est les droits de mutation, c'est-à-dire les droits qu'on touche sur chaque vente immobilière. Or, les ventes immobilières, comme vous le savez, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, presque un an et demi, s'effondrent en France, partout. Mmh. Et donc, les recettes qui vont avec s'effondrent. Pour vous donner une illustration, entre 2021 et la fin 2023, le département a perdu, du fait de la baisse des droits de mutation, plus de 120 millions d'euros de recettes. 120 millions d'euros de recettes.
Ça représente quel taux par rapport au budget du département?
Le budget du département, c'est 1,8 milliard, un peu plus d'1,8 milliard. Quand vous perdez 120 millions de recettes, vous imaginez ce que ça représente. Mmh. Une famille voit bien ce que ça veut dire dans la gestion de la vie d'une famille quand on perd plus de presque 10% bientôt de nos recettes. Parce que ça continue à baisser. Mmh. Ça continue à baisser.
Alors, en même temps, l'État, il continue à rajouter des dépenses additionnel. Donc, c'est imposé par l'État, mais sans aucune contrepartie. Concrètement, il y a des postes que vous pouvez...
Alors, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'abord des politiques qui sont menées par les départements, le Val-de-Marne comme les autres, au titre de la solidarité nationale, le handicap, l'allocation pour les personnes âgées, etc., l'allocation personnalisée d'autonomie, ce qu'on appelle. Ça, c'est des politiques qui sont menées au titre de la solidarité nationale et qui, normalement, sont compensées par l'État qui doit donner des crédits au département pour ça. Mais depuis année après année, la compensation se réduit. La compensation se réduit. Et si j'ose dire, quand on regarde sur 15 ans, si on fait l'addition de ce que l'État n'a pas compensé au département de Val-de-Marne, on est à près de 2 milliards. 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que parallèlement, le gouvernement prend des décisions qui alourdissent les charges des départements sans la compensation. Il a pris des mesures qui étaient très importantes, ce qu'on appelait le Ségur pour les personnes médico-sociales, etc., en secteur médico-social, etc. C'était nécessaire. Mais c'est les départements qui payent et les compensations ne sont pas là. Donc, on alourdit les charges pendant que les recettes diminuent. Donc, évidemment, la quadrature est impossible à gérer.
Alors, une mairie n'a pas le droit d'être en déficit. Mais l'État, il peut l'être. Mais justement, comment on fait? Donc, forcément, il y a des coupes. Donc, il va falloir réduire. Alors, en sachant qu'il y a une grande précarité. On parlera de la question du logement, etc., etc. aussi. Mais enfin, la vie est de plus en plus difficile pour ceux qui, même, qui ont, c'est qu'on dit les classes moyennes. Donc, vous avez davantage de demandes. Comment faire? On coupe où? C'est la culture? C'est le sport? C'est où? Les investissements? Parce que...
Écoutez, si rien ne change, il y aura forcément des coupes plus importantes à faire dans tous les départements. Par nécessité et par mission, il faut qu'on se concentre sur nos missions sociales avant tout. Ça, c'est la première des choses. Donc, évidemment, si on se concentre sur ces missions prioritaires, d'une part, et que d'autre part, le gouvernement et l'État ne prennent pas conscience de la nécessité d'abonder les recettes et les ressources des départements, forcément, il y aura un certain nombre de coupes nécessaires sur les politiques qui ne sont pas les politiques obligatoires, en fait, des départements. Tout ce qu'on fait de manière facultative. Et donc, le risque, il est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les autres présidents des départements, de manière générale et singulièrement avec ceux des présidents des départements franciliens, on alerte Matignon sur l'urgence de trouver une solution, parce qu'aujourd'hui, la situation est vraiment inédite pour les départements en France.
Tous les départements de la région parisienne sont par la même enseigne. Le département du Hauts-de-Seine, 92, c'est le département le plus riche de France.
Le département des Hauts-de-Seine, effectivement, le département le plus riche de France, c'est incontestable. Donc, on peut considérer qu'ils ont, par définition, plus de moyens. Sauf que les droits de mutation étaient une des recettes principales de ce département, avec à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux du Val-de-Marne.
La défense, pour des
exactement.
Etc.
Et là, ils voient leurs recettes s'effondrer également. Donc, tout le monde se retrouve dans une situation comme on ne l'a jamais connue.
Alors, parlons d'habitat.
Oui.
Il y a la modification de la loi SRU. Donc, à savoir qu'on peut mettre dans les... Bon, on peut compter ce qu'on appelle les logements intermédiaires dans le calcul du pourcentage qui est imposé par la loi SRU. Au niveau du département, comment ça se passe? Parce que si je vois le centre du budget 2024, le département accompagne le renouvellement urbain des quartiers habitat social Val-de-Marne. Vous donnez des exemples, par exemple, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Crème-la-Bicêtre. Concrètement, quelles opérations vont être faites?
Alors, il y a deux types d'opérations où on intervient. D'abord, on intervient dans les opérations de ce qu'on appelle de renouvellement urbain. Vous savez, quand il y a des grandes opérations d'aménagement pour renouveler un quartier, le département généralement s'investit. Alors là, il y a des renouvellements de logements sociaux, etc. Ça peut être différents opérateurs. Et là, le département vient soutenir, soit en termes d'équipement public ou sur le plan routier, etc. Ça, c'est des opérations qui visent à améliorer l'habitat dans ces quartiers, d'une part, et à faire plus de mixité sociale. C'est ça, les opérations de renouvellement urbain.
16 millions d'euros.
Oui. Et parallèlement, il y a aussi l'aide à la construction de logements. De logements sociaux, en l'occurrence. Et là, le département aide. On est à peu près à 20 millions d'euros par an d'aide pour construire des nouveaux logements sociaux. D'ailleurs, les crédits, je vous le dis, depuis qu'on est arrivé, ont réaugmenté, puisqu'ils avaient singulièrement baissé auparavant. Donc, la nouvelle majorité a réaugmenté les crédits, premièrement. Et par rapport à la question de la loi que vous évoquez, la nouvelle loi qui n'est pas encore adoptée, mais qui a été annoncée, elle n'est pas. La question, c'est des questions un peu qui ne sont pas à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui, il y a une crise du logement sans précédent, qui ne date pas d'hier, mais qui s'accroît de manière extrêmement grave, premièrement.
Et les plateformes de location n'arrangent pas la chose.
Exactement, exactement. Et deuxièmement, il y a, si je prends l'exemple du Val-de-Marne, 100 000 demandeurs de logements sociaux. Donc on voit bien qu'il y a un échec de la politique du logement en France, qui ne date pas d'hier. La loi SRU n'a pas atteint ses objectifs. Et je pense qu'on est victime dans notre pays d'un trop-plein de réglementations sur le logement. Et on ne pourra pas, avec de l'argent public, résoudre ce manque de construction.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Donc, moi, ce qu'il faut faire, à mon sens, il faut faire un choc de l'offre. On a besoin d'un choc de l'offre. Ce choc de l'offre, encore une fois, les acteurs publics peuvent y contribuer. C'est ce qu'ils essayent de faire en construisant des logements sociaux. Mais c'est les gens, et finalement, ce qu'ils demandent, la personne modeste qui n'arrive pas à se loger, c'est pas forcément dire qu'il ne veut pas absolument vivre dans un logement social. Il veut avoir un logement qui soit abordable, qui lui permette d'être abrité dans de bonnes conditions à un prix abordable. Or, aujourd'hui, on mise tout sur les crédits publics, sur les logements sociaux. Il en faut, on le fait. Mais on voit bien qu'on n'y arrivera pas, puisque pour arriver à loger 100 000 personnes dans le seul département du Val-de-Marne, on voit bien que ça ne va pas être possible. Donc il faut rouvrir le marché du logement et faire en sorte que les propriétaires privés aient intérêt à relouer, aient intérêt à louer aux gens. Ça veut dire qu'il faut faire des mesures fiscales incitatives pour qu'il y ait un choc de l'offre et qu'on puisse accueillir et faire de la vraie mixité d'ailleurs, parce que si on concentre les logements sociaux dans un seul et même endroit,
ça
ne fait pas
de mixité.
Exactement.
Et d'ailleurs, il y a même des garanties par rapport aux propriétaires. Il y a des garanties. Il y a un organisme officiel qui, justement, garantit les travaux s'il faut, garantit le loyer. Donc, les propriétaires ont la possibilité de le faire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de nouvelles constructions. Alors, quand on parle de nouvelles constructions, ça suppose tout un tas de choses
à côté.
Autour. Des crèches.
Oui.
Donc, des places dans les crèches. Le nombre d'élèves qui augmente au niveau des collèges, parce que c'est là où le département est responsable. Le nombre de professeurs, ça c'est l'académie,
absolument,
c'est l'éducation nationale, mais enfin, par ricochet, ces problèmes, vous êtes confrontés avec. Alors justement, par rapport aux crèches,
oui,
le département du 94, apparemment, c'était un des départements de la région parisienne où il y avait plus de crèches. Ça continue à le développer parce qu'entre-temps, la population augmente.
Alors, c'est toujours le cas. Le département a une spécificité qui remonte à très, très, très longtemps. À l'origine même du département, on est un département qui a des crèches départementales en grand nombre. Pour tout vous dire, le département du Val-de-Marne représente à lui seul la moitié des crèches départementales de France. C'est pour vous dire. Ouais, donc, on a dépassé le nombre de 80 crèches. On continue à en ouvrir. J'ai inauguré il y a pas longtemps une crèche à Boissy et à Limeil. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué d'en ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'on manque de personnel. Et ça, c'est une vraie, vraie difficulté. Le recrutement des auxiliaires de périculture est aujourd'hui un métier qui est extrêmement recherché. Les communes sont dans la même situation. Les communes, d'ailleurs, mettent partout qu'elles ont été obligées de fermer des berceaux parce qu'ils ne trouvent pas d'auxiliaires de périculture. C'est le cas aussi du département. Et nous avons subi une vraie réduction du nombre d'auxiliaires à partir de 2019. Depuis 2019, le nombre d'auxiliaires n'a cessé de baisser.
Avec la Covid.
Avec la Covid. Puis après, ça a continué. Et donc, face à cette situation, on a essayé de prendre des mesures, parce qu'il y a en fait pour pouvoir être attiré davantage. Et depuis maintenant, les mesures qui ont été prises, amélioration du statut des auxiliaires de périculture, parce que vous savez, on a la concurrence de la ville de Paris qui est juste à proximité, qui avait un statut plus intéressant. Désormais, les auxiliaires de périculture du département sont mieux rémunérés que celles de la ville de Paris. Ça, c'est la décision qu'on a prise. Premièrement. Deuxièmement, on a mis en place des modes de recrutement extrêmement performants. Tous les jours, il y a des commissions de recrutement. Et tous les jours, il y a des commissions de recrutement d'auxiliaires de périculture. Ce qui permet, depuis octobre 2023, parce qu'on regarde ça de manière hebdomadaire, de nouveau de rouvrir des berceaux, d'avoir plus d'auxiliaires périculteurs et d'accueillir davantage d'enfants. Et ça, croyez-moi, je tiens à saluer le travail qui a été fait par les services du département, parce que c'est une tâche extrêmement difficile, extrêmement complexe, et qui commence à donner des, à porter de ses fruits.
Ça va voir aussi avec les salaires, parce que...
Mais c'est ce que je disais, on a augmenté les rémunérations des auxiliaires, absolument.
Pendant la Covid, on a vu qu'il y avait des métiers qui étaient complètement négligés, et heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. Alors, une autre question, ça va voir avec le RSA.
Oui.
Bon, donc le département doit assumer un certain nombre de responsabilités et financières aussi. Alors, apparemment, le département du Val-de-Marne a été, il participe à une expérimentation du RSA sous condition. Concrètement, qu'est-ce que cela suppose? Et apparemment, ça concerne trois villes, si j'ai bien compris, Créteil, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.
Tout à fait.
Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en réalité, les gens qui sont au RSA sont obligés de travailler, d'avoir 15 heures d'activité hebdomadaire. C'est un travail déguisé, c'est quoi?
Alors, je vous explique. Dans le Val-de-Marne, on a aujourd'hui un peu plus de 42 000 allocataires du RSA. C'est 300 millions, un peu plus de 300 millions d'euros par an d'allocations qui sont versées. Le département, la nouvelle majorité, a choisi de mettre en place une vraie politique d'insertion par l'emploi pour les allocataires. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, les allocataires dans le Val-de-Marne touchaient une allocation, mais il y avait très peu de politiques d'insertion par l'emploi. Or, c'est la nature même du RSA, c'est de permettre aux gens, parce qu'on ne vit pas avec 600 et quelques euros par mois, on ne vit pas dignement avec 600 euros par mois. La seule manière de réinsérer des gens qui sont dans cette situation, c'est de les remettre dans la mesure du possible vers l'emploi. Il y a toute une insertion sociale, un appui social à leur apporter, pour les personnes qui ne parlent pas le français, pour leur apprendre à parler le français. D'autres, il y a certains problèmes de santé, problèmes de logement, tout ça doit être pris en charge, mais pris en compte. Mais en revanche, il y a aussi cet objectif de les remettre vers l'emploi. Et nous avons mis en place une politique depuis 2 ans qui vise justement à la fois donner des moyens, on a recruté des personnes, des conseillers d'insertion professionnelle. Chaque allocataire, depuis le début de cette année, chaque allocataire va être reçu individuellement, ce qui n'était pas le cas avant. Je tiens à le préciser. On ne peut pas dire qu'on fait une politique d'insertion quand on ne voit pas la personne en face de soi. Désormais, ils sont reçus. Ils signent un contrat d'engagement réciproque. C'est à la fois l'engagement qu'on va les accompagner pour les retourner vers l'emploi, mais aussi qu'eux, ils s'engagent à venir, à faire l'effort nécessaire pour aller vers l'emploi. Donc, on a une politique plus humaine, plus responsabilisante. Et dans tout sous cela est venu se greffer la loi que le gouvernement a passée sur France Travail, vous savez, et la reprise. Et donc le gouvernement nous a proposé de participer à cette expérimentation parce qu'en fait le dispositif qui a été mis en place dans le Val-de-Marne depuis 2 ans correspond peu ou prou à ce que à la loi qui a été mise en place par le gouvernement récemment. La seule différence, c'est que nous n'avions pas mis de temps de travail de 15 heures comme ça a été évoqué. Et ces 15 heures d'activité que le gouvernement va mettre en place, de toute façon, ça sera obligatoire dans tous les départements au 1er janvier 2025. Et donc j'ai préféré
anticiper,
voir ce que ça va donner et à gérer pour être prêt au 1er janvier 2025 plutôt que de subir. Dans les 3 communes en question, les allocataires, il faut savoir, quand on dit activité, c'est pas nécessairement être derrière un bureau ou sur une route à faire des travaux, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que même vos actions d'insertion sont considérées comme une activité. Donc ça rentre dans les 15 heures. Si vous allez faire une démarche administrative par rapport au retour à l'emploi, ça compte dans les 15 heures. C'est pas véritablement un travail, en l'occurrence.
Bon. Monsieur Capatigno, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous.
Qu'est-ce qui se passe?
Vous allez avoir une augmentation des allocataires des RSA. Le gouvernement, ça a été annoncé dans une interview de M. Gabriel Attal, donc la réforme d'assurance chômage. Donc ça suppose que certain nombre de personnes qui avaient le droit aux locations, et là je pense notamment aux plus précaires, saisonniers, intérimaires, etc., intermittents du spectacle, j'en pense, c'est des meilleurs. Donc il faut cotiser plus pour avoir le droit de moins, avoir moins de droits. Monsieur Gabriel Attal explique que tout ceci, c'est pour ne pas augmenter les impôts. Alors, avec cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, il y a le nombre d'allocataires des RSA qui va augmenter, et vous allez avoir le chiffre qui va...
Alors, vous avez raison que c'est un point pour nous de vigilance extrême. D'abord parce que la politique que nous menons a réussi non seulement à stabiliser, mais même voire un peu à diminuer maintenant le nombre d'allocataires dans le Val-de-Marne. Donc on ne voudrait pas que des mesures gouvernementales viennent contrecarrer les efforts qui sont entrepris et l'effort à la fois budgétaire et humain que le département a entrepris pour aider les allocataires à retourner vers l'emploi. Donc c'est un des points de, sur lequel on est en désaccord si, avec le gouvernement, si jamais effectivement ces restrictions de durée d'indemnisation aboutissaient à augmenter le nombre de locataires. D'ailleurs, c'est un des points qu'on est allons évoquer quand les présidents de départements franciliens seront reçus prochainement à Matignon. C'est un des sujets qui sera évoqué parce que on ne peut pas à la fois nous dire on va essayer de vous aider par rapport aux difficultés budgétaires des départements et dans le même temps prendre des décisions qui vont aggraver, qui risquent en tout cas d'aggraver la situation.
Alors, transport, apparemment une concertation au sujet des nuisances de Orly. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Air France va quitter la plateforme d'Orly. Donc, cette consultation continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Augmenter encore les horaires où il n'y a pas d'avion qui vole?
Alors, c'est un débat qui est...
Il est ouvert.
C'est un débat qui est ouvert là, de manière, on va dire, administrative. Il y a une concertation. Mais c'est vrai que le sujet de l'aéroport d'Orly... est un sujet complexe dans le département depuis son existence. À la fois parce que effectivement il y a des gens, des riverains qui subissent des nuisances fortes et qu'il faut absolument réduire parce que c'est ça porte aussi sur la santé. Et en même temps c'est un
pôle d'emploi
et d'activité. Et c'est cette dualité qui est complexe à gérer.
Et d'ailleurs bon, j'ai été en direct, j'ai fait une émission en direct de Villeneuve-le-Roi.
Oui.
Alors c'était intéressant parce que Monsieur Didier Gonzalez le maire, on était en train de faire une interview directe, on regardait le plafond. On entendait les
avions passer. Deux, trois
minutes, c'était infernal.
C'est infernal. Donc là, effectivement, l'État a lancé une concertation avec différents scénarios qui allaient de la réduction uniquement à partir de 22h de la présence des avions trop bruyants jusqu'à un scénario qui élargissait le couvre-feu. Il y a eu des débats autour de ce sujet. Et puis, récemment, le gouvernement a annoncé qu'il retenait finalement la solution la moins exigeante vis-à-vis des compagnies aériennes, puisque on va diminuer à partir de 22h, on interdira les avions les plus bruyants à partir de 22h. Nous, on avait voté un vœu au département, assez largement sur le thème.
L'opposition, etc. Tout le monde a voté pour, je crois.
Pas tout à fait, parce que pas toute l'opposition a voté pour. Bon, il y a un certain nombre d'élus communistes qui n'ont pas voté pour, mais pour des raisons qui pourraient expliquer mieux que moi. Et on a voté un vœu qui disait qu'effectivement, si on veut atteindre la réduction de 6 décibels, qui était justement l'objectif défini par par le gouvernement. 6 décibels, c'est beaucoup, hein, c'est en termes de réduction des nuisances. Eh bien, on a dit clairement que seul le scénario le plus exigeant permettait d'atteindre cet objectif, tout en soulignant en même temps qu'il faut absolument préserver les emplois. Aujourd'hui, il y a une solution qui a été proposée par le gouvernement, elle est en concertation. En tout cas, ce qui est clair, il y a aussi un certain nombre de mesures qui doivent être prises et qui n'ont pas besoin de décisions, si ce n'est il suffirait de les mettre en œuvre. C'est déjà de faire respecter le couvre-feu existant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il n'est pas toujours respecté, et donc déjà cela, ça serait une nécessité absolue vis-à-vis des riverains de l'aéroport.
Avec les Jeux Olympiques, on va y revenir, bon ça sera oui. Ma dernière question, alors le bonjour de Brie, mais avant de parler justement des JO et le département, parce que notre vie quotidienne va être complètement bouleversée. Bon, mon frère. Alors, par rapport à la Maison des Arts de Créteil, donc le département a réduit de 150 000 euros la subvention annuelle, apparemment, bon, il y a un loupé de la communication entre la MAC et le département. Ça, oui. C'est la presse régionale qui l'a
bien expliqué. Oui, bon, le sujet, il est simple, c'est que la MAC, qui est un acteur culturel important du département, avait annoncé qu'il ferait des travaux à la rentrée 2024 pendant 4 mois de mémoire, si je me souviens bien, 4 ou 5 mois, et donc qu'il n'y aurait pas d'activité durant cette période. Donc le département avait réduit d'autant la subvention, parce qu'on ne va pas subventionner un théâtre vide et fermé. Il se trouve qu'apparemment la MAC a choisi finalement de reporter les travaux, et qu'il y a eu un problème de communication entre le théâtre et le département sur ce sujet. Bon, voilà, c'est ça le sujet. Le département reste un des financeurs principaux de la MAC, avec une somme qui représente quand même et qui est tout à fait substantielle, puisque à elle seule, elle reçoit plus que les 26 autres théâtres subventionnés par le département dans le Val-de-Marne. Donc voilà, c'est un, si j'ose dire, un sujet un peu derrière nous.
Alors, il y a une question. Donc, le dialogue continue entre le département
sûr,
et le directeur de la Maison des Arts de Créteil.
Il vient de me réécrire là très récemment. J'ai vu ça il y a quelques jours dans mon courrier. Évidemment, le dialogue continue. Il n'y a aucune raison. Mais simplement, il faut bien avoir conscience que les départements subventionnent les acteurs culturels parce que c'est extrêmement important, mais que on doit aussi, les acteurs culturels doivent aussi comprendre le contexte dans lequel les départements existent, vivent aujourd'hui, et qu'on prenne aussi les difficultés qu'ils rencontrent.
Effectivement, la culture n'est pas rentable.
Bon, ah non, c'est pas son but. c'est pas son...
Non, mais apparemment...
Ou alors une rentabilité qui n'est pas d'ordre du pécuniaire.
Oui. Alors, Monsieur Capitaine, oui. On est en train de terminer, donc JO. Oui. Donc, bon, il y a certain nombre de choses qui vont passer par le département. Excusez-moi du terme, c'est un peu vulgaire. À quelle sauce on va être mangé pendant pratiquement 2 mois?
Alors, d'abord, il faut quand même se dire que on s'est battu. La France s'est battue pour avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a un nombre de pays qui demandent à avoir les Jeux à chaque fois considérable. Donc, faut bien voir que si on s'est battu pour les avoir, c'est qu'on avait envie de faire de profiter de cet événement qui est exceptionnel, qui arrive tous les siècles. La dernière fois, c'était il y a un siècle en France. En
1924,
exactement. Donc déjà, il faut partir du principe que c'est un élément extrêmement positif, fédérateur, qui réunit, rassemble des gens venant du monde entier autour du sport et des valeurs que cela porte, des valeurs vraiment positives que le sport incarne. Donc il faut quand même déjà partir du principe que c'est pas simplement une contrainte, il va y avoir des contraintes quotidiennes, mais que c'est un événement mondial, universel, et donc on doit s'en réjouir. D'ailleurs, ça nous a permis aussi d'accélérer un certain nombre de projets au profit des habitants, et notamment des Val-de-Marnais. Si le 24 juin prochain, on va inaugurer la ligne 14 du métro qui va aller jusqu'à Orly, sans les Jeux Olympiques et Paralympiques, le projet, il était reporté à plusieurs années.
Donc, tarification spéciale.
Tarification spéciale pour les touristes. Tarification spéciale pour les touristes. C'est très bien que vous en parliez parce que les gens, par exemple, qui ont le pass, j'ai entendu ça, mais c'est tout à fait mensonger. Les gens qui ont le pass Navigo, ça leur change rien. Les gens qui veulent, c'est simplement pour faire en sorte que les investissements qui sont payés et qui vont coûter cher à Île-de-France Mobilité soient payés davantage pour les touristes que par les usagers franciliens. Et donc, les usagers franciliens, pour ne pas avoir à payer, celui qui n'a pas de pass Navigo, il faut qu'il achète ses tickets avant le 20 juillet, il ne paiera pas plus que d'habitude, et ensuite, il en bénéficiera au même tarif qu'auparavant.
Monsieur le Président, je vous remercie. Une toute dernière question, est-ce que le département va offrir des places pour les JO?
Oui, 12 000 places qui vont être réparties entre collégiens, d'une part, aussi vis-à-vis des Val-de-Marnais, on a déjà commencé, il y a des tirages au sort, des jeux concours qui sont organisés, et donc évidemment le mouvement sportif va être aussi va bénéficier de ces places pour que les Franciliens et les Val-de-Marnais en particulier puissent pleinement profiter des Jeux, puisqu'on n'a pas de lieu de compétition malheureusement dans le département. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de lieu de compétition, et donc tout notre objectif, ça a été de faire participer les Val-de-Marnais, les places, la flamme olympique qui passera, et je prends rendez-vous avec les Val-de-Marnais, le 21 juillet dans le département, à l'initiative du département justement, et qui va traverser 25 communes. Et donc j'invite les 17 communes, pardonnez-moi, et 25 kilomètres, c'est ça. Je vous invite vraiment les Val-de-Marnais à être présents le 21 juillet pour cet événement exceptionnel.
Il va falloir attendre un petit peu pour avoir l'Altival, mais
je reviendrai volontiers vous en parler.
Monsieur Olivier Capitaine, merci. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental du 94 du Val-de-Marne.
Merci à vous.
Et bon jeu. Bon, on va essayer d'affronter tout ça.
Avec plaisir. Et bonne fête à toutes les mamans val-de-marnaises.
C'est vrai. Bonne fête des mamans. Merci bien. Et nous, on revient dans quelques instants. E voltamos ao direto na passagem nível neste domingo, dia 26 de maio, EPE, Ensino do Português no Estrangeiro. Há quem diga que anda pelas ruas da amargura, aqui em França então é catastrófica a situação, na medida em que o português aqui transformou-se em língua rara. Mas, enfim, e o secretário de Estado das Comunidades, o novo, é pela quarta vez assume a pasta, quer referir a José Cesário, do governo da Aliança Democrática, visitou um certo número de países, entre outros, a Alemanha. A Alemanha, precisamente onde reside a presidente do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, Teresa Soares. Boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
É, boa tarde, eu é que agradeço a atenção.
Ora, precisamente, esta viagem, talvez resumidamente e em algumas palavras, o que é que deu o encontro que teve precisamente na Alemanha com José Cesário?
Bem, o encontro foi mesmo só um encontro, realmente para contactar o novo velho secretário de Estado, pela sua quarta vez, portanto, relativamente ao ensino do português no estrangeiro, é a segunda vez que ele está no cargo.
E para fazer ver
ao senhor secretário de Estado realmente o estado catastrófico, como acabou de dizer, em que se encontra o ensino do português no estrangeiro. E infelizmente, não se pode esconder que o secretário de Estado, o Dr. José Cesário, é um dos responsáveis por esse estado catastrófico, porque foi o introdutor e o protetor da propina.
Em 2013. Em
várias entrevistas 2013. Dele nessa altura. E, portanto, não só a propina, mas outras atitudes do Instituto Camões, apoiadas, claro, pelo secretário de Estado das Comunidades, que levaram ao triste estado em que nos encontramos, não?
Ora, a Teresa Soares, numa carta endereçada às deputadas e aos deputados, datada do dia 16 de janeiro de 2024, faz um certo número de constatações, isto enquanto que presidente do SPCL, e há o segundo parágrafo, de cerca de 1000 professores e mais de 90 mil alunos nos anos 80, há um anexo que é junto, passou-se apenas para 281 professores do ensino básico e secundário, com horário completo, e cerca de 39 mil alunos, tendência decrescente. São números aterradores isto.
Realmente, uma das coisas que a mim me causa a maior estranheza é porque já passámos por três governos. O sindicato que eu represento, e não só, o Conselho das Comunidades, muitos conselheiros das comunidades, temos constantemente denunciado o que se passa aqui, e eu não sei o que é que se passou com os senhores políticos todos, independentemente dos partidos, que devem ter olhado todos para o lado e resolveram ignorar, também não sei quais foram as razões, e aí incluo, por exemplo, os deputados da imigração, por exemplo, o Paulo Pisco, que ignoraram deliberadamente esta situação, chegando até a dizer que havia mais alunos e mais professores, o que é absolutamente falacioso, porque isso é um truque do Instituto Camões, dizer há mais alunos e mais professores porque contam com os alunos e os professores dos Estados Unidos e do Canadá, etc., onde o Estado português não gasta um cêntimo. O Estado português aí, na pessoa do Instituto Camões, portanto esses países não pertencem à rede do EPE, na pessoa do Instituto de Camões, o Estado português aí ganha, porque o Instituto de Camões aí vende certificados e vende manuais. E contar com professores que não se contratam, não se pagam e alunos que não são da nossa responsabilidade, eu teria vergonha de fazer isso, mas parece que há quem não tenha, não é? Realmente, a situação está catastrófica. A Alemanha e a Suíça, que são os dois grandes países da propina, porque é aplicada a 100% praticamente, estão em constante diminuição de alunos. A França é também outro caso, portanto há uma parte do ensino que continua a funcionar, mas o ensino não está a ser proporcionado aos alunos portugueses, está a ser proporcionado aos alunos franceses a cargo do Estado português, o que também não será muito correto. É que se o ensino fosse gratuito para todos, como era no tempo do Ministério da Educação, tudo bem. Se fosse pago por todos, também se podia dizer que tudo bem. Mas, agora, ter sacrificado desde 2013 os portugueses no estrangeiro, obrigando os pais a pagar uma propina, as pessoas credulamente acreditaram que o país precisava de apoio, os professores eram muito caros. Bem, vamos a ver o número de professores, que nós somos uma parcela super mínima do número de professores que há em Portugal, portanto não há comparação possível.
Sim, a Teresa Soares, peço desculpa. Aqui em França, por exemplo, eu não estou aqui a defender o Instituto Camões, longe disso, mas as secções europeias, secções internacionais e para fora, esmagadora maioria de alunos, são de origem portuguesa, não? As coisas têm...
Não confundir as secções internacionais, que é isso, os alunos são portugueses, sim, e o ensino é gratuito, com o ensino do primeiro ao quinto ano, os cursos, portanto, dentro do horário normal, os cursos, os ELVES e o que se chama agora o AILE, portanto, esses, há aí vários professores que não têm um único aluno português nas suas turmas, aliás, em Espanha passa-se exatamente o mesmo.
Mas, enfim, ora, falou de investimento ou não investimento da parte do Camões. Entretanto, vieram as famosas tablets. Não sei porque é que não encontraram um termo em português, mas enfim. Fala-se de dezenas de milhões de euros para comprar essas tablets. Ora, pois bem, uma boa parte delas estaria ainda enfiada em caixotes em Lisboa. Em Lisboa, no armazém qualquer, não sei onde. Mas enfim, numa altura, e a pergunta que eu faço é o seguinte, numa altura em que se diz as crianças... andam muito atrás do digital, é ecrãs por todo lado, de maneira que com essas tablets, quer dizer, aumenta-se o vício das crianças?
Pois, o problema, isso é um problema que não é só no ensino do português no estrangeiro, é também em Portugal. Quando países como a Suécia, por exemplo, estão já a afastar-se do digital porque viram que não deu resultado, em Portugal ainda estão atrasados e agora é que querem obrigar ou impingir, passo o termo, digital, porque isso passa por ser muito, muito progressivo, que traz muitas vantagens às crianças. Como professora com 46 anos de serviço, posso dizer que as vantagens praticamente são inexistentes. É uma ferramenta que se pode usar na aula como se usa qualquer outra coisa. Agora, dizer que é o tablet que vai realmente... remediar todos os problemas que temos conhecido, de maneira nenhuma, porque eu dou exemplo aqui no estrangeiro, não é? Que um professor que tem dentro da aula alunos do primeiro ao quinto ou até ao sexto ano e com diferentes níveis de conhecimentos do português, para que é que lhe vai servir o tablet, não é? E o que é interessante é que os tablets foram até distribuídos a alunos de primeiro ciclo que não estão alfabetizados, portanto não sabem ler, não sabem escrever, não sabem utilizar o aparelho, e mais interessante ainda, foram distribuídos no fim do ano letivo passado. Ora, então vamos distribuir uma ferramenta que até poderá ser útil em alguns dos casos, que devia ter tido um período experimental que não teve, então vamos distribuir isso no fim do ano letivo, e ainda por cima só aos alunos que pagaram a propina. É que não entendem, então porque é que estão tantos tablets em caixotes lá no Camões, ou seja onde for, quando os alunos que não pagaram a propina não receberam nada, só os alunos que pagaram a propina é que receberam. É interessante porque foram mais de 17 milhões, 220 e tal mil euros de verba europeia no plano de recuperação e resiliência.
O PRR,
e... que não eram só para tablets, eram para certificação, eram para manuais, eram para formação de professores. Interessantemente, eram para tudo aquilo que o Instituto Camões tenta justificar com a propina, porque dizem que a propina é para os manuais, a propina é para a certificação. Tinham tido uma ótima oportunidade de acabar com a propina nessa altura, até porque tinham uma boa verba, podia ser parcialmente aplicada a acabar com a dita. Mas não, aplicaram tudo nos tablets, os tablets não estão a dar resultado, porque, claro, ainda mais ainda, não são obrigatórios. Há, por exemplo, cursos em que os alunos não estão a usar os tablets que os pais não quiseram. Portanto, não é obrigatório.
Aliás, Teresa Soares, a entrevista que eu tive a ocasião de fazer ao Secretário de Estado, ele denunciou precisamente essa despesa exorbitante, injustificada com as tablets. Bom, agora a minha pergunta mantém-se a mesma. É o que é que fazemos do ensino presencial, porque sabemos que o presencial é fundamental. Ora, falou da questão dos professores e a nível de salários. Os trabalhadores consulares e das missões diplomáticas conseguiram uma revalorização ou uma recuperação, entre aspas, do custo de vida, etc, etc, porque os seus rendimentos não eram aumentados já há anos. Ora, no que diz respeito aos professores, aparentemente as tabelas salariais datam de 2019?
Não, 2009. 2009 são as tabelas com as quais saímos do Ministério da Educação.
Peço imensa desculpa, é isso que eu tenho aqui à minha frente, 2019. Continuando, além disso, a ser remunerados por tabelas salariais que datam de 2019.
Não é 19, se realmente terá sido um erro, talvez da minha parte se enviei essa informação, porque é de 2009, que foi o ano em que saímos do Ministério da Educação, em que o sistema passou para a tutela do Instituto Camões, portanto 2009, e essas tabelas nunca foram aumentadas, nunca houve revisão, os professores receberam sempre unicamente as atualizações salariais correspondentes à função pública, e agora tocou num ponto que é muito importante, porque esse aumento para os trabalhadores das embaixadas e consulados foi devido à negociação com o sindicato desses funcionários. O nosso sindicato, e temos dois sindicatos de professores no estrangeiro, não há negociação sindical digna desse nome com o Instituto Camões desde 2019. Aí é que é 2019. Desde 2019 que não há negociação salarial, nem para outros aspectos. O Instituto Camões tem recusado mexer, seja no que for, porque lhe convém. Também desde 2019 andamos a reclamar a revisão da nossa legislação, do regime jurídico do português no estrangeiro, que implica os salários, implica as prioridades para os concursos em Portugal, implica várias outras legislações que já não estão atuais porque datam de 1998. Era necessário atualizar, mas a nossa entidade empregadora, e aliás isso foi uma desilusão que eu tive no passado dia 13 em Düsseldorf, que eu esperava sair de lá com uma reunião agendada para podermos começar a tratar de alguns destes problemas, e o senhor secretário de Estado não estava ainda disposto a marcar nenhuma reunião para negociação com os representantes sindicais, o que é triste, porque em Portugal já começaram, já há progressos, os professores em Portugal estão a ter o descongelamento da carreira, aqui, apesar de não haver carreira, houve congelamento, mas o Instituto Camões nem sequer fala disso. Portanto, aqui vê-se uma tendência de estar agarrado fortemente àquilo que traz vantagens para a tutela, sem querer dar nada aos professores, que salarialmente estão péssimos, porque no Luxemburgo Luxemburgo e em Espanha, um professor que está no escalão inferior, que é o de menos de 15 anos de serviço, está praticamente com o salário mínimo desse país, o que é inaceitável.
Mas, enfim, no entanto, há o artigo 47, a linha I, que precisamente que garante a Constituição, cuidado, que garante, por exemplo, o ensino para as crianças e jovens portugueses luso-descendentes, um direito constitucional, mas enfim. Teresa Soares, muito obrigado. Uma resposta em 30 segundos. É provocatório o que eu vou dizer. Porquê é que os sindicatos do setor não pedem uma reunião com o Ministro dos Negócios e com o Ministro das Finanças? É a única forma de resolver a questão, não?
Já, essas reuniões já têm sido pedidas, inclusive tivemos em 2019 uma audiência com o Sr. Presidente da República, que saímos de lá com várias promessas que deram absolutamente em nada, porque continua a indiferença política. Com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o meu sindicato tenciona dirigir-se a esse Ministério, não só por causa do ensino, mas também por várias outras questões que têm a ver com a residência dos professores, com os impostos, o IRS, etc., porque há imensas confusões, porque temos as finanças a dizer que um professor tem que estar cento e tal dias em Portugal para ser residente em Portugal. Ora, se o professor só tem 22 dias de férias e trabalha aqui, como é que pode ser residente em Portugal, não é? Bom, há várias questões para resolver com o Ministério das Finanças e infelizmente nota-se uma grande indiferença, continua essa indiferença por parte dos governantes em relação aos portugueses e ao ensino do português no estrangeiro.
Teresa Soares, muito obrigado, Presidente do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas. Eu proponho, talvez, de oferecer ao Ministro das Finanças e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros um livro do Kafka. Talvez nos ajude a compreender as coisas. Muito obrigado, Teresa Soares.
Possivelmente não. Não seria má ideia, não é?
Sim.
Possivelmente não seria má ideia.
Muito obrigado. Mas, vamos seguir atentamente exatamente aquilo que que se vai passar, porque é bastante importante para as comunidades, por isso muito.
Sim, é um direito das comunidades, mas não é um direito das comunidades, é um dever do Estado português. O dever não tem sido cumprido desde há vários anos.
Muito obrigado, Teresa Soares.
Obrigada eu. Boa tarde, bom domingo. Tarde.
E nós voltamos a seguir ao seu horário de estreia.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure, passage à niveau, ce dimanche 26 mai, et là, cette deuxième heure, eh bien, ça va être le 25 avril, 50e anniversaire, la révolution des aïeux. On va passer par Paris, par Rennes, mais également par le Luxembourg. Mais déjà, on commence par Paris. Marie-Christine Volovitch-Tavage, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes historienne et dirigeante de l'association Mémoire Vive. Donc, on va fêter les 50 ans du 25 avril dans le 20e arrondissement de Paris, le 1er juin.
Oui, nous avons une petite fête à la mairie dans la salle des fêtes de la mairie du 20e, ce samedi 1er juin, de 16h30 à 20h. Mmh. Avec d'une part deux expositions, dont une série de photographies des murs, des peintures murales qui avaient été faites pour les élections du 25 avril 75, un an après la chute de la dictature, des photographies de Manuel Madeira, et une autre exposition mise en place par José Cardoso pour bien faire le bilan de ce qui était avant le 25 avril. Est-ce que le 25 avril a changé? Voilà. Mmh. Donc, ensuite, nous avons des conférences. Je ferai une mise au point sur la révolution des œillets, une leçon de démocratie. Et puis, nous aurons trois témoignages. Deux témoignages, d'une part d'exilés, d'une part Vasco Martins sur le refus de la guerre coloniale et sur Manuel Tavares, trois exils, deux révolutions. Mmh. Et puis échange avec la salle de souvenirs et on espère que les gens auront beaucoup de témoignages à nous donner. Mmh. Et ensuite, nous avons une séquence de musique, poésie et musique, par José Valla, et nous terminons par un buffet campagnard portugais avec une ambiance de musique, et en particulier sur la décolonisation.
Alors, il faut dire, dans les témoignages, Manuel Tavares, il a été un triple exilé. Bon, enfin, c'est ça, justement, pour démontrer tout ce que ceux qui défendaient la démocratie étaient antifascistes ont dû faire, justement, pour sauver leur vie et lutter aussi contre le régime fasciste. Alors, Marie-Christine Volovitch-Tavage, vous êtes historienne. Alors, avec le recul, 50 ans après, donc vous accompagnez le Portugal et les événements, etc., depuis des années et des années, la communauté portugaise aussi, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle au Portugal? Je demande le point de vue de l'historienne. Justement, avec 50 députés d'extrême droite, l'historienne, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça?
Alors, écoutez, d'un côté, évidemment, on ne peut que s'attrister de voir remonter un certain nombre de pensées de l'extrême droite raciste, d'un nationalisme tout à fait dangereux. Bon, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Portugal, dans le fond, est très intégré aux autres pays européens et il est contaminé par les mêmes pensées d'extrême droite. Maintenant, il faut aussi s'interroger pourquoi dans beaucoup de pays d'Europe ces pensées prospèrent. Peut-être que la démocratie libérale européenne aurait peut-être à se poser des questions. Mais si l'on peut dire avec le recul, c'est que, j'allais dire, pour le meilleur et pour le pire, donc le Portugal, voilà, depuis 50 ans, est engagé sur la voie la démocratie libérale européenne. Et bon, pour ce qu'il y a quand même de meilleur par rapport à ce que la dictature infligeait aux Portugais, et puis évidemment certaines tendances inquiétantes qui se retrouvent dans l'ensemble de l'Europe, ce n'est pas spécifique au Portugal.
Non, bah, il y a la France hein, déjà, l'Espagne, l'Allemagne, les pays nordiques, la Hongrie, la Pologne. Bon, malheureusement, la liste s'allonge. Alors, on a eu un certain nombre d'initiatives, des livres. J'ai compté au moins une bonne dizaine de livres autour du 25 avril, des colloques, des conférences, etc., etc. Ici en France, autour du 25 avril, vous avez accompagné un certain nombre de ces initiatives-là. Donc, en France, on dirait qu'on a redécouvert la révolution des œillets. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oui, je pense, et c'est très intéressant et c'est très positif. Bon, on sait très bien que pendant très longtemps, le Portugal était ignoré en France, jusqu'au 25 avril et même un peu après. C'était un petit peu confus pour beaucoup de Français, y compris les administrations entre Portugal et Espagne, on ne savait pas trop où on en était. Mais déjà, justement, le 25 avril a fait un choc culturel et beaucoup de Français ont découvert ce qu'était le Portugal. Le 25 avril, il y a 50 ans, beaucoup de gens en France ont vraiment découvert le Portugal et l'ont découvert dans des circonstances quand même tout à fait positives, de la fin d'une dictature et une révolution, au moins un début de révolution, qui malgré tout, globalement, a été extrêmement positive et avec une participation populaire et qui quand même s'est bien passé par rapport à d'autres révolutions en France ou dans le reste de l'Europe. Le bilan est quand même positif, moi je pense. Et maintenant, le fait qu'en France, il y a eu énormément de publications, comme vous disiez, de revues, de livres, des colloques très nombreux, des fêtes, de nombreuses associations portugaises et certaines qui ne parlaient pas spécialement de cette révolution des œillets. Il y a eu vraiment une prise de conscience de ce que cette révolution avait pu apporter, énormément de réflexions et quand même quelque chose de très positif pour ces 50 ans. J'ai l'impression encore plus que quand il y a un ou deux ans, là, il y a eu l'année du Portugal en France. J'ai l'impression que pour ces 50 ans de la révolution des œillets, il y a eu vraiment des intérêts très multiples, très divers, très intéressants, énormément d'échanges et de fêtes qui associent vraiment énormément de gens à cette commémoration quand même d'une révolution démocratique. Mmh. Et ça, ce n'est pas si courant que ça, par les temps qui courent.
Voilà, et en même temps, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on a beaucoup parlé des exilés politiques portugais en France, des déserteurs, réfractaires. Donc c'est toute une page finalement de l'histoire du Portugal, des anciennes colonies portugaises, mais également de l'histoire de la France, parce qu'il y avait une solidarité malgré tout, justement par rapport à ces exilés politiques. Et ça, c'est revenu en surface, si j'ose utiliser l'expression.
Absolument, et ça c'est très important pour l'histoire du Portugal et l'histoire de la France, rappeler ces exilés politiques, les raisons pour lesquelles ils sont partis du Portugal, la dictature et la guerre coloniale les amenant à s'exiler. Comment ils ont quand même été reçus, en tous les cas, par certaines franges de la société française, et c'est aussi une histoire française, cet accueil d'exilés politiques. Et il y a un film qui tourne en ce moment, de Hugo dos Santos. Ce film s'appelle « Les mains invisibles ». Il a été projeté déjà à l'université de Nanterre lors de différents colloques, encore dernièrement dans une après-midi de réflexion sur la révolution des œillets au CNRS. Ce film « Les mains invisibles » a été projeté et il a même été projeté à l'étranger dans un certain nombre d'endroits liés au Portugal, et y compris, je crois, l'ambassade du Portugal à Washington
a projeté
ce film. Mmh. Donc c'est très intéressant que cette partie un peu oubliée de l'histoire de l'exil et de l'immigration portugaise, de la guerre coloniale, que tout cela soit remise à la réflexion et à la connaissance de beaucoup de gens. Ce film « Les mains invisibles » de Hugo dos Santos est très très intéressant.
Ah oui, c'est au sujet d'une maison rue de Moulinet, Paris 13e. Et d'ailleurs, il y a eu tout un trajet, une visite justement à des endroits qui comptent pour tous ceux qui étaient des réfugiés politiques, déserteurs ou réfractaires. Il y a eu un petit périple par Paris, un certain nombre de rues de Paris, mais la rue de Moulinet, d'ailleurs, l'immeuble n'existe plus, hein. Ne cherchez plus, mais enfin, c'est une autre histoire. Marie-Christine Volovitch-Tavage, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous à partir de 15h à la mairie du 20e arrondissement, quel est le métro?
Non, pas 15h, 16h30.
16h30.
16h30, pardon. D'accord. Le samedi 1er juin, 16h30, à la mairie du 20e, place Gambetta.
Tout à fait, c'est juste en face, c'est un immeuble. Alors, à l'intérieur, bon, je ne vous dis pas, hein, c'est... Et d'ailleurs, il y a une histoire dans le 20e. Bon, on ne va pas revenir au temps de la commune. Marie-Christine Volovitch-Tavage, merci. Donc, on se donne rendez-vous le 1er juin. Ça sera un samedi prochain. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. E bom, vamos deixar agora Paris, o 20º Parque Presidência. Vamos até Rennes. André Belo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Muito boa tarde, Artur Silva.
Muito obrigado. Ora, André Belo, historiador, professor da Universidade e membro do Laboratório Tempra na Universidade de Rennes, Cátedra Mário Soares. Isso vem tudo a propósito de um colóquio internacional. Era uma vez a Revolução, três pontinhos portuguesa, nos 50 anos da Revolução dos Escravos, de 25 de abril de 1974, de 30 de maio a 1 de junho. O mínimo que podemos dizer, André Belo, é que vão ser dias de trabalho intenso com bastantes convidados, não é?
Exatamente. Já agora uma pequena correção. O programa mais recente, na verdade, o colóquio começa no dia 29, decidimos antecipar, para termos espaço para uma conferência de abertura feita pela professora Maria Inácia Rosola, que é a comissária da Comissão Executiva Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril em Portugal, uhum. E que vem especialmente a Rennes para este colóquio. Então a conferência de abertura é no dia 29, quarta-feira, a partir das 18h15, e depois no dia a seguir, dia 30, efetivamente começam esses trabalhos bem intensos, com cerca de 42 comunicações e, portanto, cerca de 42 participantes. Uma boa parte vem de Portugal, mas temos também brasileiros, italianos, franceses, evidentemente. E bom, penso que estamos muito satisfeitos com a perspectiva deste colóquio ser já em breve, porque é o resultado de muito trabalho e de uma grande colaboração e muita riqueza de comunicações, portanto...
Ora, André Belo, bom, que é o organizador precisamente deste colóquio, vamos ter historiadores Vítor Pereira, igualmente Yves Leonor, que vai fazer o encerramento deste colóquio, sem esquecer Agnès Pellerin, e quando se fala da Agnès Pellerin, c'est la revue L'Usotopie. Alors, portanto, falando deste colóquio, eu encontrei num sítio qualquer, bom, quatro enfoques específicos serão privilegiados. Pode, talvez, nos dizer quais são?
Sim, os enfoques que eram os que estavam na chamada para comunicações, uhum. Era a ideia de que a Revolução Portuguesa foi uma revolução internacional, com um impacto internacional muito grande. É uma ideia conhecida, mas que é preciso enfatizar. O facto, a importância da... O facto de ser tecido ao mesmo tempo, e sem contradição com isso, uma revolução portuguesa, quer dizer, uma renovação de uma espécie de contrato cultural ou de nação, o reencontro da nação consigo mesma fora do contexto colonial, não é? Um terceiro aspecto é a multiplicidade de protagonistas da revolução, portanto o facto de não ser simplesmente uma revolução feita pelas elites, mas ser uma revolução popular e a movimentação social a que deu lugar. E o quarto aspecto é o aspecto da memória, das relações entre história e memória, que um acontecimento, apesar de tudo relativamente perto, mesmo que já tenham passado 50 anos, coloca questões interessantes sobre as relações entre história e memória. No fim de contas, no programa, tudo isso acaba por estar disseminado, não acabou por não ficar estruturado em torno destes quatro eixos, mas eles estão lá presentes. E, por exemplo, no último dia é todo dedicado a esta questão da memória, das comemorações, o dia de sábado de manhã.
Aliás, por exemplo, na sexta-feira, dia 31 de manhã, se os dados que eu tenho são corretos, precisamente vai haver no outro dia 8, no FIEL 2, Refugié et étranger dans la Révolution, Portugal e Europa.
Exatamente.
E aí temos, digamos, um diálogo entre, bom, entre aquilo que se passava em Portugal, aquilo que se passava aqui em França e por aí afora, e volta-se, bom, sem esquecer também aquilo, tudo o que se passou, na medida em que, quando foi 25 de Abril, parece que toda a esquerda francesa foi até Portugal, não?
Exatamente, em francesa e não só, em Itália há um escritor italiano que escreveu um livro em dois cavalos em direção à Revolução, que aliás parece que saiu agora, vi ontem, que saiu uma segunda, ele parece que escreveu um segundo livro 50 anos depois, e é muito interessante pensar esse aspecto, porque houve um turismo revolucionário, mas para além de uma certa, enfim, de uma certa superficialidade do contacto, de gente que foi ver, a Revolução, porque Portugal era um país, em termos europeus, um bocadinho periférico, desconhecido, mas ao mesmo tempo perto, não era, era possível ir de carro e ir visitar, e houve muita gente que passou por essa experiência. E depois houve pessoas que foram empenhadamente, quer dizer, pessoas com atividade política ou com atividade artística, cineastas, fotógrafos, e isso é extremamente interessante. Eu penso que dava para fazer 4, 5, 6 colóquios sobre o 25 de Abril, como aliás aconteceu, está a acontecer, não é? As perspectivas são tantas, porque foi um golpe militar que deu origem a uma revolução e que atravessou toda a sociedade portuguesa, mesmo que evidentemente não tenha revolucionado todos os aspectos da vida, porque isso é impossível, mas durante aquele ano e meio, 19 meses até novembro de 75, o país inteiro foi afetado e participou e movimentou-se a favor ou contra o processo revolucionário, e isso mobilizou toda a Europa. Se nós formos ver as capas dos jornais, há várias publicações sobre isso, as capas dos jornais em França e em toda a Europa e mesmo fora dela, em que Portugal aparece, é impressionante, passou-se do silêncio ou quase, a ser a protagonista realmente da atualidade, da informação.
Com efeito, eu lembro-me, estava em Toulouse, e posso dizer que no dia 26 de manhã comprei todos os jornais que havia na altura, precisamente entre outros o Sudoeste e tudo lá da zona, o La Dépêche de Midi, tudo o que havia como jornais, e eram as gordas, como gostava de dizer, à volta de 25 de Abril. Tentava compreender aquilo que se passava antes de ter contacto direto em Portugal com a minha família. Mas enfim, ora, há um certo número de aspectos que vão ser abordados neste colóquio e que têm a ver com aquilo que dá nossa atualidade. Não é por acaso que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou precisamente em indemnizações aos povos das colónias, e vai haver, não sei se posso fazer a relação uma coisa com a outra, vai haver um ateliê, La Revolution des Aïeux et le Lusotropicalisme. Talvez...
Eu propus este, portanto, este programa foi elaborado não só por mim, o colóquio tem a participação da revista Lusotopia, que já citou. Estive sempre em muita relação, muito estreita, vou conhecê-lo finalmente pessoalmente, com Michel Caen, do CNRS e de Sciences Po Bordeaux, e portanto fui eu que pensei que seria interessante porem articular a fala dele, não é? A apresentação dele com uma doutoranda portuguesa da Universidade de York, do Canadá, que me pareceu, enfim, pareceu que eram complementares, ao mesmo tempo contraditórios, então gerar-se esse debate sobre o lusotropicalismo, que é, como enfim, talvez a maior parte das pessoas, muitas pessoas saibam ou não, é esta ideologia que o regime criada, desenvolvida pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire, uhum. e que permitiu ao regime salazarista tardio, a partir dos anos 60, fazer a defesa e a legitimidade da obra colonizadora e da guerra colonial portuguesa em função de uma ideia fundamentalmente não racista do colonialismo português, diferente, única, singular, humanista, etc. Ora, esta ideia que atravessou o regime, não é? que se foi preservada, que foi transmitida após o 25 de Abril também em Portugal e que dominou as elites portuguesas até muito recentemente, e ainda hoje, uma parte delas na academia já não é bem assim. Felizmente este véu lusotropicalista está a ser retirado, está a desaparecer da frente dos nossos olhos e portanto, a questão do racismo na sociedade portuguesa durante o período colonial e no pós, e no período pós-colonial, digamos assim, é uma questão muito importante e como a atualidade infelizmente tem mostrado com violência e discursos xenófobos muito fortes da nova extrema-direita.
Enfim, mas André Belo, sempre disseram, não, em Portugal não há racismo, há os brandos costumes, mas enfim... Bom,
é um estereótipo.
Completamente. Ora, André Belo, uma última referência é o Ateliê 13, 50 anos depois, o direito ao alojamento. Isso é uma questão mais do que atual. A situação aqui em França, em Portugal, com o alojamento local, com toda a polémica, manifestações e para fora com o direito ao alojamento, de maneira que sonhar, cooperar, habitar a revolução dos escravos de um subúrbio de Portugal, a comunicação vai ser feita por Emma Pires. De maneira que voltamos 50 anos atrás, mas podemos dizer que é a nossa vida hoje em muitos aspectos, finalmente.
Sim, eu não vivo em Portugal há muito tempo e não tenho noção, a não ser pelas informações que vou lendo e falando com pessoas, da gravidade da crise. Ela é extremamente urgente e era preciso que os governos a atacassem de uma maneira mais forte do que têm feito, e não sei quanto tempo durará esta crise, infelizmente. Este, eu penso que é realmente um dos planos em que esta herança do 25 de Abril, revisitada hoje, nós vemos como é problemático hoje este direito, o acesso a este direito nas grandes cidades, por razões completamente diferentes, não é? Portugal mudou imenso e eu penso que este é um dos painéis mais... que mais me interessa, enfim, de tudo isto me interessa, evidentemente, mas este painel penso que é fundamental falar da questão do direito à habitação.
Perfeito. Aliás, é o André Bol que vai moderar.
Sou eu que vou moderar. Queria também, já agora aproveito para dizer que faz parte também do programa do colóquio, enfim, para quem tiver interesse, puder ir, o colóquio vai ser possível assistir por Zoom. Portanto, se as pessoas forem à internet e procurarem Coloque Rennes, Revolução das AIE, vão encontrar os links facilmente para assistirem por Zoom. E também vamos ter uma sessão importante de lançamento da apresentação de livros. Há pouco falava na entrevista anterior, falava-se dos livros publicados em França. Pois vamos ter cinco autores de livros, quatro deles publicados em França, que vão estar presentes: Yves Leonard, que eu já disse, Vítor Pereira, a Maria Inácia Rezola, que também publicou um livro em francês com José Rebelo. E a Morgane Delaunay, que é uma jovem historiadora que já fez a sua tese e que vai publicar um livro sobre os retornados na Presse Universitaire de Rennes. Então estou muito contente também com a presença de tantos autores e esta apresentação de livros ao fim da tarde de sexta-feira. E um concerto também, já agora, no fim desse dia, desse mesmo dia, por uma antiga aluna, Celine Costa, que canta muito bem, tem uma belíssima voz e que vai cantar música portuguesa, o Trio Messejana. É muita coisa e boa.
Boa. André Duel, obrigadíssimo. Portanto,
eu é que agradeço.
Eu coloco, ele tem uma fois la Revolução Portuguesa, 50 ans, la Revolution des Aillés, coloque une diversité de Rennes 2, cher Marie Soage et revue Lusotopie du 29 mai au 1er juin, allez dans les réseaux sociaux et pouvez même assister ça avec Zoom. Merci André Duel, mais une référence, le roi Sébastien de Venise, histoire d'une rumeur, aux éditions Chandaigne, já que estamos a falar de história, vale a pena, não é?
Muito obrigado.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia. E agora vamos deixar a Rana, vamos até a Inglaterra para melhor fazer a viagem até ao Luxemburgo. Carlota Matos, muito boa tarde.
Olá, boa tarde,
Arthur. Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, tínhamos falado já algumas semaninhas atrás, isto tem a ver com o projeto Pour une vie meilleure. Ora, para aqueles que não nos ouviram algumas semaninhas atrás, vale a pena dizer qual é a gênese do projeto e os objetivos, isto em poucas palavras, sabendo que ele vai ter já vai ser transformado já em cima do palco, mas disso já falamos dentro de alguns instantes. O projeto.
Sim, exatamente. Então, o projeto é uma criação teatral que está a ser desenvolvida com o Le Théâtre de la Vie, de Luxemburgo. Uhum. E o projeto é sobre a imigração portuguesa, no contexto agora do 50º aniversário do 25 de Abril. E também inspirado no trabalho do fotógrafo Gérald Blancourt, que documentou esta grande vaga de imigração entre 54 e 74. E é muito sobre narrativas pessoais e também políticas de imigração, identidade e o que é esta ideia da história coletiva e de ser português.
Ora, tudo isso foi feito através de uma pesquisa e igualmente de depoimento, há que eu dizer.
Sim, exatamente. Então, eu tenho feito várias entrevistas, incluindo uma entrevista ao Arthur.
Esteve aqui em Paris também, eu também passou aqui por Paris.
Exatamente. Sim, estive em Paris e estamos a focar-nos em França, Bélgica e Luxemburgo como os países principais, e entrevistar pessoas sobre a sua história, sobre não só pessoas que emigraram, mas também os seus descendentes, ou seja, a segunda e terceira geração de imigrantes, e qual é a sua relação com esta história de Portugal e com o 25 de Abril. Uhum. E sobre o impacto que isso ainda tem hoje em dia. E acho que eu estou a fazer este projeto em colaboração com a Joana Merlini, que é de Macau, e ambas os nossos pais eram retornados, então a minha mãe de Moçambique e os pais da Joana de Angola. Então há toda uma história, nós também sendo imigradas, eu estou a viver em Inglaterra, quase conseguimos ver um bocado a situação de Portugal de fora. Eu acho que isso dá-nos essa vantagem de conseguirmos falar e ver qual é a diferença que sentimos neste Portugal e no que é ser português hoje.
Sim, com efeito, um olhar completamente diferente. Há um recuo, por um lado, bom, houve o exílio, não é? Sobretudo para os seus pais, e não só consigo. Bom, o exílio hoje está na Inglaterra, porque emigrar significa exilar-se. E tem a impressão que continua a ter contacto, a fazer mais entrevistas, a ter mais depoimentos. Este seu trabalho de pesquisa continua.
Sim, e nós neste momento estamos à procura principalmente para entrevistar jovens ou adultos até aos 40 anos, ou seja, esta geração que já nasceu nestes outros países, como a França, Luxemburgo e a Bélgica, para entendermos um bocadinho a relação deles com Portugal. Então, se alguém que estiver a ouvir estiver interessado, gostaríamos muito de vos entrevistar. E nós estamos a começar a partilhar toda esta pesquisa também numa página online. Aliás, a gênese do projeto iria ser um projeto de fotografia, que entretanto se transformou nesta criação teatral. Uhum. Mas normalmente todo o meu trabalho em teatro envolve muita pesquisa e às vezes é muito ingrato não podermos... Só podemos partilhar uma pequena fatia dessa pesquisa. Então, através de todos estes depoimentos e esta pesquisa que temos feito, e mesmo consultando arquivos online, queremos também partilhar essa parte da pesquisa, e na própria performance também é possível que exista mais um aspecto de instalação ou exposição também.
Há um site bem preciso onde deveremos ir?
Neste momento está no meu site, que é carlotamatos.com, tem lá o basta ir a trabalhos e por onde vim melhor, está em processo de ser feito, mas já tem lá algumas coisas.
Em construção. Ora, da Carlota Matos, mas tudo isto já tem quer dizer, vai ser concretizado, salvo erro da minha parte, no dia 9 de junho, às 15 horas, no Teatro de Capucins, e estamos a falar aí no Luxemburgo. Mas tudo isto, bom, talvez explicar aqui o que se vai passar no palco, porque isto precisamente é também um trabalho realizado em parceria com Le Théâtre de la Ville de Luxemburgo, é isso?
Sim, exatamente. Então, o nosso projeto foi selecionado para o Talent Lab, que é um festival que vai decorrer durante 10 dias no Luxemburgo, e selecionaram dois projetos de teatro, dois de dança e dois de ópera, para construirmos ao longo desses 10 dias uma pequena performance de 20 minutos, ou seja, vai ser uma pequena primeira apresentação. Quem quiser vir ver às 15 horas, dia 9 de junho, poderá também ver alguns dos outros projetos. E será exatamente dia 9, porque é muito simbólico também, porque é o fim de semana das celebrações do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas no Luxemburgo. Então, foi pura coincidência, mas acaba por, por funcionar muito bem para nós. E também dizer que nós vamos anunciar esta semana um workshop que vai acontecer uma semana antes, dia 2 de junho, também no Luxemburgo, para qualquer imigrante português local queira participar na própria performance. Portanto, o meu trabalho normalmente envolve sempre comunidades locais e pessoas que não têm de ter experiência em palco ou em teatro, mas que queiram contribuir para a performance de qualquer forma, ou dando o seu depoimento, ou mesmo vindo connosco para palco, existirá essa oportunidade. E a ideia é que também no futuro nós poderemos levar o projeto a várias cidades, e nessas diferentes cidades onde existem grandes comunidades portuguesas, poder trabalhar com as pessoas locais na própria criação.
Uhum. Aqui em França não falta cidades. Onde é que não há portuguesa? Quer dizer, não, Carlota?
Pois, exatamente, é verdade.
A começar pela Inglaterra, com a situação que aí está, mas enfim, bom. Seria outro tipo de imigração. A Carlota Matos, portanto, a melhor forma para aqueles que estejam interessados em participar no seu projeto, com um testemunho, melhor é contactar, como a Carlota disse, Carlota Matos, tudo pegado em minúsculas, .com, para já podem ter algumas imagens, alguns sons daquilo que já foi feito, e aqueles que queiram também dar a sua contribuição, é bem-vinda, porque, como diz o outro, quem faz a vida são os que estão cá fora, não é?
Exatamente, sim.
Que Carlota Matos, obrigadíssimo, até muito breve, e à medida que hajam coisas novas, evidentemente que vamos seguir o seu projeto, porque isto diz respeito a todos, a nossa vida, e diz respeito também à sociedade dos países onde residimos, parece que não.
Sim, exatamente. Arthur, muito obrigada.
Obrigado.
E continuaremos. Obrigada.
Muito obrigado. Rádio Alva. Estamos na reta final da Passagem Nível neste domingo, dia 26 de maio. Lembra, a emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E ontem foi por volta das 19 horas que o anúncio foi feito. Miguel Gomes venceu o prémio de melhor realização do Festival de Cannes, precisamente com o filme Grand Tour, e foi o grande cineasta Wim Wenders que lhe deu o galardão, como costuma dizer. Parabéns, Miguel. E, bom, nada melhor, aqui fica. Bom, quando é que o filme vai sair em Portugal, ou aqui em França, um grande ponto de interrogação, não há datas absolutamente nenhumas, mas é que fica um cheirinho de 59 segundos.
Faço ideia do que será feito da mal. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me, muito lindo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como um covarde.
Tudo correrá bem, se Deus quiser.
A Bande annonce, grand tour au filme de Miguel Gomes. Miguel Gomes, que obteve em Cannes o prémio do melhor realizador. Um filme, aliás, onde se fala português, inglês, chinês, birmano, japonês, vietnamiano e thai, nem mais nem menos. Bom, nós vamos falar em português e, precisamente, vai ser um encontro em português, ainda que seja Paris-Lisboa. Manuel Nascimento, muito boa tarde.
Boa tarde, como está?
Muito obrigado de estar em direto connosco. Ora, a SALF, como que diz, a Société des Auteurs Lusophones de France, organizou um encontro para Lisboa, este órgão dia 1 de junho, na Casa de Portugal, na cidade universitária. Presença de autores portugueses e França. Aliás, quando se fala de autores, não é unicamente escritores, porque há pintores, isso tudo. Talvez, para já começamos pelo princípio, André Nascimento, porquê deste encontro? Contra Paris-Lisboa.
Bem, isto foi o que diz, aconteceu o ano passado, numa visita que eu fiz aqui em Lisboa, no caso, numa conferência que fiz aqui em Lisboa sobre o 21 de Abril na escola, e que conheci vários professores, que eram, e outros que eram autores também, e que me perguntaram porquê que não organizar um encontro entre português e francês lá em Paris. Eu disse, é uma boa ideia. Eu fiz essa proposição à SALF, que eles aceitaram, então tive contato com pessoas aqui em Portugal, evidentemente, e da França, que organizamos esse encontro. Eu penso que é inédito em França, porque, como disse o Arthur Silva, são autores, são escritores, são escritoras, são artistas pintores, e tudo isso vindo de França e vindo de Portugal, e que muitos vindos de Portugal e de França já foram premiados também há 2 anos. E eu penso que é uma coisa importante que nós possamos fazer uma coisa dessas, evidentemente com outros com vinhos de Portugal e de França.
Mas o Manuel Nascimento é uma espécie de diálogo com manifestações culturais diferentes entre o olhar daqueles autores ou artistas que estão em Portugal, os que vivem aqui, de maneira que são duas referências, não digo que são dois mundos diferentes. Bom, o que os une é Portugal, é a língua portuguesa, mas é um confronto também de ideias, de olhares.
Não, quer dizer, eu diria que não é um confronto, é um encontro. É um encontro entre os artistas que vivem em Portugal, né, e escritores que vivem em Portugal, e os artistas que vivem em França, que também são portugueses, evidentemente, e autores que vivem em França. O que eu quis fazer, e essa ideia para mim é importante, é de podermos juntar essas pessoas. Como disse há pouco, vivem em Portugal e em França, e depois falarem da vida deles, das obras deles, onde é que eles expõem, como é que eles trabalham, de que maneira que eles trabalham, quais são os contratos que eles têm, onde é que eles vão expor e essas coisas todas. Eu penso que isso é uma porta aberta para os nossos escritores, quando digo nossos, os escritores portugueses que vivem em França, e os autores portugueses que vivem em França, os artistas portugueses que vivem em França, talvez poderem vir um dia a Portugal, convidados por esses novos autores portugueses. E eu penso que a ideia é essa, e a ideia que mandaram em Portugal foi a mesma coisa. Se vocês organizarem alguma coisa em Portugal, nós em França, nós podemos talvez organizar outras coisas depois em Portugal, né, chamando autores e escritores vindos de português, evidentemente vindo da França. Eu penso que, quer dizer, a minha ideia foi essa, que eu aceitei, e que eu penso que talvez, não digo em 2026, mas talvez em 2027, possa acontecer em Lisboa, ou nos alunos de Lisboa, o que vai acontecer no 1 de junho em Paris.
Com efeito, eu lembro, entre as 13 e as 19 horas, mesmo de Portugal, na cidade universitária de Paris, 7 Boulevard Jourdan, Paris 14, vocês têm o RORB, Cité Internacional, quase coladinho, é só atravessar ali o Boulevard des Maréchaux. Ora, vai haver a instalação de quadros e de livros, penso que tudo isto é unicamente nesse dia 1 até às 19 horas, não?
É, quer dizer, por bom visto, quer dizer que sempre são pessoas que vêm de Portugal, né, e que evidentemente as viagens ficam caras, outras ficam caras, então foi feito só no seu dia, foi feito justamente um só no seu dia para não ser muito custoso às pessoas que vêm de Portugal. Foi essa a ideia, porque os quadros podiam ficar até na Casa de Portugal mais alguns dias, mesmo que eles aceitavam, mesmo que dizem que não vale a pena ficar uma semana depois. De maneira que, foi só feito por um dia. As pessoas vão chegar no dia 31, vão se instalar, e vamos instalar a exposição talvez no dia 31 na parte da tarde, alguns no 31, outros no 1º de junho na parte da manhã, porque depois está tudo pronto a partir das 13 horas, que é a abertura ao público.
Ao público, sem esquecer que às 16h30 vamos ter Quito de Sousa com um concerto de música clássica. Isto é no dia 1 de junho na Casa de Portugal, a partir das 13 horas. Entretanto, na véspera, vai ser também na Casa de Portugal, mas na Biblioteca Gulbenkian, aí vai haver um encontro com as escritoras Luísa Ramos e Susana Pires, que vêm de Portugal, e com o Manuel do Nascimento, a partir das 18 horas, não
é? É, quer dizer, bom, é, quer dizer, eu fiz essa proposição à Fundação Carlos Gulbenkian, para que elas vão estar também presentes no dia 1, evidentemente, mas como elas vão chegar no dia 31, eu fiz uma proposta às autoras, para como eles vêm, e que diz, por que vocês talvez seja apresentado os vossos livros no dia 31, e eu fiz essa proposta à biblioteca, que eles afetaram com muito gosto e com muito prazer, disse, é uma boa ideia, vamos aceitá-los com muito prazer, e evidentemente sou eu que vou dialogar com essas duas autoras, ou que vou apresentar, que os conheço já, e eu penso que, bom, que também é uma outra visão de poder apresentar essas duas portuguesas que vêm de Lisboa, quer dizer, de Lisboa e Ervas de Lisboa, para apresentar no dia 31 na Casa da Biblioteca, conhecer outra sala que é no mesmo local, mas quer dizer que é outra sala.
Uma última pergunta, Manuel Nascimento publicou um set de livros sobre a história de Portugal. Será que houve uma procura na medida em que o 50º aniversário da Revolução dos Cravos em França, em inúmeros colóquios, conferências e por aí fora, dado que já tem um set de publicações relativas à história de Portugal, houve uma procura durante estas comemorações ou não do seu trabalho?
Sim, eu tive, quer dizer, já começou o ano passado aqui em Lisboa, evidentemente, com os alunos, já começou o ano passado, e depois este ano também tive vários pedidos em França, em região de França, porque aproveito para dizer que eu escrevi este ano dois livros sobre a Revolução dos Escravos, um em português e outro em francês, e depois já tinha escrito um em 2019, o que é um livro que tem tido muito sucesso, porque posso dizer que esse livro foi escrito em bilíngue, é uma cronologia do que aconteceu no 26 de abril, que eu começo em 73 para acabar em 76. Acontece que esse livro tem tido muito sucesso, que é de língua portuguesa e francesa, desde já, que bom, é mais ou menos desde a sua publicação até este ano, houve uma média de 50 livros vendidos por ano. E este ano a editora teve contacto comigo para perguntar estava de acordo a fazer uma nova publicação, uma nova edição, porque eles tiveram vários pedidos, como todos os anos, como eles dizem, todos os anos, no mês de março, no março e abril e maio, nós temos muitos pedidos e talvez seja bom fazer uma nova edição este ano. Foi o que aconteceu, fiz uma nova edição, a editora fez uma nova edição desse livro que já saiu em 2009.
Manuel Nascimento, muito obrigado, Manuel Nascimento, que está em Lisboa, aqui a referir, na maneira que já agora deu um grande abraço à minha cidade, pelo sim, pelo não. Nunca esqueço. Obrigado, Manuel Nascimento, e até muito breve, então, muito breve. Mas já na próxima sexta-feira, na Casa de Portugal, a partir das 18h30, e depois, no sábado, dia 1, aí vai ser a partir das 13 horas, na mesma casa, na cidade universitária. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Obrigado, Dulcinea, até à próxima. Obrigado.
E já agora, um grande obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e todos aqueles que nos aturaram durante estas duas horas. Eu lembro, emissão com difusão da noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas. E sem esquecer o podcast de Banhajam. E já agora, por exemplo, não estivemos em Lisboa, estivemos em Londres, estivemos em Rennes, passamos por Paris 20, estivemos na Alemanha e estivemos igualmente no Val de Marne. Boa viagem hoje.